Olá, boa hora para você. Meu nome é Felipe Vernier, coordenador global de ABM aqui no MJV. Estamos em mais um episódio aqui dentro da FebraBan Tech 2023 e agora estamos trazendo a RM2 Consultoria com os co-founders dela, o Marcelo Castelhano e o Ricardo Valério. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente sabe que a agenda está extremamente complicada, mega correria aqui dentro do evento, mas obrigado pela presença de vocês, conseguir um tempinho para a gente falar.
Não, nós te agradecemos. Agradecer essa oportunidade de estar conversando com vocês, a MJV, que é uma parceira aí já de longa data, né? E primeiro falando da RM2, né? A RM2 é uma consultoria de Curitiba, né? Eu e o Ricardo, nós somos os fundadores. Nós trabalhamos no mercado financeiro 30 anos em bancos, então a origem lá do Bambinindos, HSBC, depois do Bradesco. Aí decidimos abrir a consultoria e entrar nesse mundo que num primeiro momento parecia uma coisa ser chata, né? Falar de fraudes, pô, uma coisa negativa, mas é extremamente instigante, é uma competitividade com o fraudador, né? Então a gente tem que ser mais inteligente, mais esperto que ele. E é um mundo bastante atraente.
E por um outro lado também, de bastante conquista, porque a gente está sempre ajudando a própria sociedade, né, a se conscientizar mais com relação aos golpes que acontecem. Então, a cada consultoria, a cada novo cliente, a gente acaba saindo tão satisfeito, porque foi ali, a gente deixou um legado, e esse legado a gente vê que as pessoas levam isso para casa, sabe, conscientizando seus familiares. Então, ou seja, não é só simplesmente uma consultoria que vai lá na empresa, faz um trabalho e sai. Não, a gente vê que as pessoas de fato levam isso para o dia a dia, enfim, né? Então é bastante interessante e, em especial, a parceria com a MJV, que tem sido muito bacana.
E aproveitando o gancho aqui também para apresentar Ricardo Sepúlveda, CTO da MJV, está aqui hoje com a gente também para trazer um pouquinho do Lab, responsável por N iniciativas e principalmente com o time de Data Science. Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Obrigado a vocês, né, da RM2, que é um parceiro muito relevante que a gente tem. Tem nos ajudado em momentos críticos, né, e muito importantes para a gente de transformar a nossa estrutura toda numa estrutura segura, né, robusta, especialmente porque a gente trabalha com dados de clientes, né? Então a gente tem que estar muito seguro, é muito importante ter um parceiro que a gente confia muito, né? Então, eu também acho que segurança tem um lado sexy, um lado legal, né? Que é de você conseguir agregar esse valor, né? É muito legal quando a gente está num projeto de tecnologia que ele agrega valor à sociedade, o valor à sociedade é mais claro, mais fácil de tangibilizar, né? E tem isso mesmo, né? De você tá ali numa disputa forte com infelizmente, pessoas que têm aí uma ideia ruim sobre o que fazer com os dados das empresas e tentam, de qualquer forma, acessá-los, e vocês estão ali como super-heróis, né, que estão tentando evitar e conseguindo, né, ajudar as empresas a evitar que isso aconteça. Então é um trabalho bastante louvável.
Oh, Ricardo aqui também, para vocês entenderem, o Ricardo, ele é um excelente cantor.
Opa!
Ele já fez duas festas de fim de ano da MJV, ele tem um estúdio em casa, canta e toca, que é uma maravilha, é praticamente o Renato Russo da MJV. Tá?
Então, fica vermelho, então, não. Então hoje, depois das 5, vai ter uma palinha?
Ele
uma
que
palinha?
Vai fazer, sabe? É? O show da FebraBan.
Aí, ó. Opa!
É o seguinte, né? A gente sempre tem evento da RM2, então já, o próximo...
Vai ser um prazer.
A gente não fecha projeto, mas fecha um show.
Perfeito. Está muito convidado.
E, Ricardo, você falou que aprecia uma boa gastronomia, né? Sim. Qual que mais te atrai?
Sabe que eu sempre gostei muito de... Até pelo sobrenome, né? É Valério, mas tem antes do Valério, tem o Dolce Mascolo, que é bastante italiano, né? Então, sempre gostei muito da gastronomia italiana, e com a pandemia, né, acho que não só eu, muitas pessoas foram se aventurar aí nesse mercado, nesse mundo, né? E eu acabei gostando muito da parte de panificação, então faço aí...
Sabe fazer uma boa focaccia.
Algumas focaccias bastante interessantes, né, com fermentação natural, enfim, então acaba sendo um hobby. E, né, além de sócio, muito amigo, e aí eu falo, o que que combina aqui com a focaccia de presunto Parma? Não, é, vai no vinho.
E aí a gente vai pro Marcelo, que é o sommelier da mesa.
Então a gente se complementa, e além de nós dois, estamos com um time aqui, alguns representantes, né, não está o time todo, né, também estão no dia a dia lutando contra a turma que está tentando fraudar, mas também estamos com o nosso time aqui prestigiando, enfim, né? E estamos aqui no stand da MJV.
Gravando aqui mais um episódio de Minecraft. Marcelo, o que te despertou essa paixão pelo vinho? Como que começou essa jornada? Sei que não tem nada a ver com fraude, tá? Mas pra a gente humanizar um pouco vocês.
Começou viajando. Eu sempre gostei de viajar, eu e minha esposa viajando bastante. E aí a gente descobriu que você fazer rotas de vinho nos países é uma forma de conhecer a cultura dos países muito simples. Porque a gastronomia está junto, já vem junto. E aí você acaba conhecendo as regiões de acordo com as suas
rotas. Qual que mais te marcou?
É, a Itália, para mim, é o principal. Eu gosto muito de Itália, norte da Itália, Piemonte.
Vou pegar umas dicas de
Toscana.
Sem dúvida. Por favor.
São bons vinhos.
Mas o vinho de Curitiba é melhor que o de São Paulo? Aí a gente já começa.
Não, depende se compra.
Mas chega aqui, o que chega lá é uma República Federativa, né?
Não, chega. Brasil que vem Brasil, vem em todos os estados.
É, no Rio de Janeiro a gente não tem tanta sorte assim, não. De verdade, a gente sofre.
Não é mais o Chopinho, né? Mais o Chopinho.
É mais o Chopinho.
É o calor.
Também gosta.
E pulando aqui para a parte de fraude, do nada, saindo da Itália do vinho para vir para cá. Como que vocês têm tido esse impacto, esse mapeamento, aumento de demandas? Como que está esse crescimento de fraudes? É porque o mundo está cada vez mais digital e abre preceitas aí em frente para qualquer pessoa, literalmente, tentar fraudar.
Como Sim, é que olha, a gente trabalha com fraudes há pelo menos 12, 15 anos. Sempre teve, mas de 2020, da pandemia para cá, houve um aumento muito grande. Porque assim, porque muitas empresas que tinham o seu modelo de negócio físico, para poder sobreviver, tiveram que começar a vender de uma forma digital. Abrir e-commerce de forma muito rápida. Só que sem todos os cuidados de segurança. Então, muitos cartões que eram vazados, muitas fraudes simples que eram realizadas. Então, assim, o volume de fraudes cresceu, em função da pandemia, mais de 300%, assim, no primeiro ano, já de largada, e se manteve num patamar muito alto. Então, não baixou. E, assim, de uma forma geral, a fraude que acontece hoje é a mesma que acontecia há 10 anos atrás, né? Mas, assim, é notório o crescimento, algumas modalidades novas, mas tá bem alarmante.
Então, vocês acham que a fraude ela abre caminho só por falta de segurança, né, na verdade? Então você está dizendo que, por exemplo, com a pandemia teve um boom. Muitas empresas cresceram demasiadamente, pequenos negócios também cresceram muito, e as pessoas elas talvez não se preocuparam com a segurança,
Sim.
focaram no crescimento e hoje elas têm Sim. que...
É porque muitas empresas não tiveram tempo de adequar suas tecnologias ou adquirir tecnologias antifraude, com inteligência, com gestão de dados. Então, isto propiciou deixar as portas abertas. Então, em linhas gerais, você pega a parte de tecnologia, que as empresas não tiveram nem apetite, né? Empresas muito, às vezes, pequenas, que não tinham assim, a visão de que precisava fazer isso. Né?
Se proteger.
Se proteger. Então, assim, e hoje estão pagando caro por isso. Né?
Mas na RM2 vocês fazem o quê? A prevenção ou tratam a fraude?
A gente faz as duas coisas, né? Mas em especial a gente ajuda as empresas a se prevenirem de acontecer algum episódio, né? Como a gente tem o conhecimento de muita coisa que acontece no mercado, a gente faz um grande diagnóstico e entende quais são as vulnerabilidades que aquela empresa está suscetível. Então nós vamos lá, a gente faz todo um mapeamento e depois a gente entrega um plano de ação, várias recomendações que aquela empresa pode implementar para ficar mais segura. Né? Então, a gente faz um grande diagnóstico. Né? E, além disso, né, a gente se posiciona muito como um parceiro, um braço de prevenção à fraude. Né? Então, hoje você tem startups, fintechs, que uma estrutura de prevenção à fraude robusta, ela acaba sendo bastante custosa para a empresa. E a gente tem um time especialista né? Porque hoje você não tem, por exemplo, cursos, uma formação de prevenção a fraudes. Sim, né?
Eu ia perguntar exatamente
isso. Entendeu? Então, você formar um profissional e encontrar um profissional deste no mercado é muito difícil, é complicado, é um profissional caro. Né? E nós estamos hoje com um time bastante robusto que fornece essa estrutura, essa equipe para as empresas. Né? Então, a gente tem se posicionado assim, como se fosse uma área de prevenção a fraudes de dentro da empresa. Né? E é muito legal que a gente se coloca muito na dor do cliente. Então, a gente entende muito o negócio, está muito próximo do negócio da empresa. Né? Porque prevenção a fraudes é sempre um equilíbrio. Uhum. Né? Não adianta também você colocar muito controle e acabar com o negócio. Então, a gente está sempre nesta balança para equilibrar aquilo que é bom para o risco, mas também é bom para o usuário final daquela solução, enfim, né? Então, a gente acaba atuando junto com a empresa nesse equilíbrio, nessa balança, né?
Ô, Sepúlveda, tá falando de prevenção, aí a gente entra no teu âmbito, né?
Sim, sim, sem dúvida. Eu ia comentar antes disso que, em muitos casos, a empresa, não é interessante para a empresa manter também um profissional super especializado, porque talvez ela não tenha demanda e vai ser uma pessoa sozinha, isolada, né? Então, ela acaba não sendo interessante para o próprio profissional e aí contar com o apoio de uma empresa que tem esses profissionais e que pode atuar, né, de uma maneira agregando valor remotamente, certamente é o que a gente pensa que a gente faz lá, né?
Aproxima só um pouquinho.
Bueno, no caso da MJV, o que a gente faz, né, é mais uma atuação para identificação de possíveis fraudadores, por exemplo, né, ou processos de fraude que estão acontecendo ou que estão para acontecer, se baseando basicamente em dados históricos e desenvolvimento de inteligência artificial, né, que consegue, a partir de um estudo aprofundado, de um processo mental de tomada de decisão e de identificação de uma fraude que um analista faz, a inteligência artificial pode fazer de uma maneira automática, mais rápida, mais fluida, e com isso identificar o que está acontecendo naquele momento. Né? A gente tem alguns casos de aplicação desse tipo de solução, onde a gente ajudou um banco a identificar, através dos dados cadastrais de clientes de pequenas empresas, na verdade, identificar quem era possível fraudador somente com base nos dados cadastrais, sem nenhum tipo de transação financeira ainda acontecendo.
Se,
né,
foge muito do comum.
Se foge do comum é exatamente isso, é encontrar o que a gente chama de outliers.
Agulha no palheiro.
Agulha no palheiro, exatamente.
E realmente se destaca, né? Vocês que vêm em grande volume, realmente a pessoa acha que ela está sendo extremamente inovadora, mas não, ela está repetindo o processo de uma outra que já, sim, tentou fazer algo parecido, né?
Sim. Hoje, quando você começa a falar de ser preventivo, a gente aqui junta três pilares, né? Um é a questão da tecnologia. Então, assim, você tem que ter uma tecnologia mínima para você poder ser preventivo. Mas só a tecnologia não resolve. Então, você tem o segundo pilar, que é uma visão de processos de negócio, que é o que o Ricardo comentou, que, assim, é você pensar em prevenir, mas não fechar o negócio. Equilibrar isso é uma arte muito interessante. E o terceiro, que é trabalhar com inteligência, que é trabalhar com dados. Então, hoje, para você coibir as modalidades de fraude com a sofisticação que acaba acontecendo, você tem que ter informação, dados, e saber trabalhar com os dados e fazer com que isso traga insumos para falar, opa, tem alguma coisa, o comportamento não está normal, alguma coisa está acontecendo aqui. Então, assim, aliás, esses três pilares, eu acho que a empresa que consegue fazer isso minimamente, ela já está num patamar muito acima da média de mercado.
Agora, para um leigo, né? Eu, prazer. A prevenção e o risco, né? Tem as duas modalidades que dá para atuar. Você pode agir de uma maneira preventiva e você pode ter uma análise de risco da fraude, ou é a mesma coisa?
Acaba sendo a mesma coisa.
Tá.
Fazer a gestão do risco é cada vez ser mais preventivo.
Entendi.
Tá? O prevenção é se antecipar aos passos de um fraudador. Né? Então, assim, legal, eu sei que o mercado, por isso que uma consultoria auxilia muitas empresas nesse momento. Porque a consultoria, nós aqui na RM2, A gente tem contato com o mercado de bancos digitais, adquirentes, subadquirentes. Então a gente sabe o que está acontecendo. Então a gente vai numa empresa e fala, olha, tem um risco aqui que você está vulnerável. Então, como fechar essa porta? Então, isso é ser preventivo. Não, então é o seguinte, vamos implementar um processo, implementar uma melhoria, ou trocar de tecnologia, enfim, pode ser qualquer tipo de solução. Então, assim, para você, isso é ser preventivo, é você pensar, é se antecipar a um movimento de uma possível fraude. Depois que aconteceu, aí você é detectivo, você tem outros trabalhos que são feitos, né? Mas as empresas hoje estão se atentando muito a isso, porque no passado, falar de prevenção a fraudes era um ponto difícil de você ouvir as empresas falarem, e agora já estão bastante atentos, porque você viu o número de fraudes no Brasil, é uma coisa, é um business de, se não me engano, mais que 2 bilhões de reais foram perdidos em fraude em um ano, ano passado.
Eles são extremamente criativos e organizados.
Não, demais, né? Demais.
Muito.
Então, assim, quem é preventivo hoje acaba tendo um diferencial competitivo. Porque o que acontece? Se você tem um parceiro de negócio e você tem os seus processos vulneráveis, o teu parceiro já vai te dar, pô, cara, não dá, a gente tá perdendo dinheiro. E quanto mais preventivo, mais seguro você for, o mercado te olha de uma forma diferente. As empresas que compram o teu serviço, a gente fala de business to business, né? Falou, opa, eu quero uma empresa que me dê segurança. Então, assim, a atenção que está se dando hoje para um modelo mais preventivo está muito maior. O mercado está evoluindo nesse sentido.
É, eu acho que a empresa, ela conseguindo ter essa mudança cultural, né, digamos, né, para a parte de prevenção, você meio que educa o usuário final como ele tem que se atentar. Por exemplo, eu sou uma mina de fraude, tá? Eu atraio golpe e fraude como ninguém. Eu caio em todos, tá? Todos. Eu já perdi o salário de um dia para o outro, porque eu tinha que fazer alguma coisa de investimento de alto risco. Chegou e realmente era golpe, sabe? E no final a pessoa até manda rindo. Ah, você que realmente caiu. Se você tivesse um pouco de entendimento, você saberia que isso aí é uma nova tendência do mercado. A gente tem que ficar atento. Então, eu acho que o trabalho da prevenção, ele vai muito além de somente para a empresa. E aqui a gente está sempre preocupado com o usuário. Na parte do design, a gente sempre traz o usuário para o centro. E eu acho que o serviço de vocês, a preocupação da empresa, obviamente tem impacto no negócio, mas também há a preocupação com o usuário.
É isso que eu falei, dá para aquela parte da sociedade, né? Sim. O quanto é legal a gente ver, às vezes a gente dá palestras, enfim, e são várias as dúvidas. Como é que eu faço para identificar um golpe pelo WhatsApp? Então, assim, acho que quando a gente tem um colaborador, por exemplo, aqui na MJV, que a gente fez um trabalho bacana, não tenho dúvida que muitas pessoas que participaram desse trabalho que nós fizemos aqui levaram para casa, falaram, gente, olha só, pai, a mãe, né? Porque muita gente hoje, todo mundo está em WhatsApp, todo mundo usa um banco digital. E aqui a gente vem falando muito da indústria financeira, mas não é só a indústria financeira, a indústria, né, as health techs estão aí, a área da saúde, grandes varejistas. Então, assim, são todos os mercados hoje usam a tecnologia. E está tudo aonde? Na palma da nossa mão. Então, se a gente não tem um processo de conscientização da sociedade que os golpes estão aí, gente, a gente tá perdido. E como é que a gente consegue fazer isso? Através de um movimento onde as próprias pessoas fomentam esse tipo de trabalho, né? E como que a gente consegue fazer isso? Os colaboradores das empresas levando para suas casas, falando isso no assunto do bar. Gente, olha só, aconteceu assim como você comentou.
Sim.
Né? Você provavelmente deve ter conversado com vários amigos, contando esse seu relato, quantas pessoas você não conscientizou desse golpe que você caiu, até de uma forma... pode até ser cômica, né?
Sim.
Pô, eu sou uma fonte de fraude. Cara, olha só, você falando isso pra gente, o quanto é interessante esse movimento das pessoas falarem sobre o assunto e ajudarem a sociedade com relação a isso.
É porque as pessoas, elas têm vergonha de falar
isso,
que caíram no golpe.
Tem que desmistificar esse assunto, gente. Porque, assim, não é vergonha nenhuma você receber uma ligação e achar que aquela ligação de um suposto sequestro relâmpago, ela não é verdade. Por quê? Porque a gente tem um bem que a gente quer proteger, que é a vida nossa, a vida de um familiar, né? Então, qual que é a sua primeira reação? Nossa, o que está acontecendo? Eu preciso resolver isso. Você vai, no segundo momento, você vai pensar que aquilo pode ser um golpe, né?
Sim.
Então, quanto mais a gente fomentar isso, e aí é isso que a gente busca bastante também com o fim, né? É um grande propósito nosso na consultoria, é ver uma sociedade cada vez mais consciente, cada vez mais segura.
Um dos pontos, até complementando o que o Ricardo falou, é que a gente fala muito nas empresas, é a questão da comunicação. Porque essa divulgação do que está acontecendo... Eu faço isso em casa. Minha mãe, por exemplo, não cai em golpe nenhum. Tem 82 anos e...
Minha avó me liga para saber se é golpe.
E a mãe dele, cair. E a mãe dele tem um... Tem uma empresa, tem uma loja, uma lojinha, né? De roupa, enfim, e tal, e aceita pique.
Mas por quê? Porque eu falei em casa. Então, ótimo. Meus familiares sabem. Tem os grupos de família, falam, ó, o que aconteceu aí, né?
A corrente do WhatsApp do bem, né?
É, exato. E nas empresas é a mesma coisa. Então, a gente sempre orienta as empresas a comunicar em seus clientes, seus funcionários. Ou seja, essa corrente de uma comunicação instruindo... Porque olha aqui, a gente está num grupo de pessoas instruídas, cultas, e o risco... Tá aqui, acontece. Uhum. Então, você imagina no mercado de uma forma ampla no Brasil, onde tem muitas pessoas que não têm um nível cultural de instrução que a gente tem aqui. Então, assim, é um mercado muito rico para quem quer aplicar golpes, né? E você só vai resolver isso com comunicação. Seja nos bancos, na hora que o cliente acessa o seu app ou acessa o seu internet banking, trazer uma informação, olha... Aqui o meu banco nunca pede token senha por telefone.
Nós nunca ligaremos para você.
Nunca ligamos, exato.
E a gente vê esse movimento acontecendo, por exemplo, em rede aberta, né? Alguns grandes bancos fazendo isso, né? Fazendo propagandas, enfim. Você imagina, para você falar sobre um assunto desse em rede nacional, o quanto isso não deve estar acontecendo, né? E o quanto isso é importante, né? E eu acho que as empresas... Elas precisam falar. Você não vai estar falando que você está com as portas à nossa, aquela empresa está falando sobre isso porque ele está sofrendo muito. Não. A gente tem que mudar um pouco esse mindset, né, de falar sobre segurança, falar sobre fraude, vai estar te expondo. Não, muito pelo contrário. Né, vai estar demonstrando o quanto você está preocupado com aquele assunto. Né? Então, acho que esse mindset é interessante. Né? A gente precisa falar mais sobre isso.
Sepúlveda, você acha que se resume a tecnologia? Tudo isso aqui?
Quer dizer, não, acho que não, né? Existe a questão da gente ter, a comunicação, acho que é importante por causa disso, porque ela ajuda a barrar as outras questões que vão além da tecnologia, né? Como as pressões sociais, né? Existe muito golpe que é dado por conta disso, né? A pessoa usa a relação que... Ela conhece a relação entre duas pessoas, o fraudador, e ela se passa por uma delas para fazer com que essa outra pessoa haja em favor da fraude que está querendo fazer, sem que ela saiba, né? Então tem essa questão também das relações sociais que tem que ser observada. E eu já percebi, uma coisa que eu percebi é o seguinte, existem na internet, assim... questões que eu pelo menos vejo que é claramente aquilo é uma fraude. Instagram, às vezes eu recebo algumas indicações.
Foi de compra. Foi no Instagram que eu caí.
Pois é. Venda de produtos com valor super baixo em nome de uma empresa específica, você vê que não é aquela empresa que está ofertando aquilo e você não tem um canal de denúncia. Sim. Seja no próprio, na própria rede social ou seja pela polícia. Não existe ainda, né? Essa é a minha percepção de usuário, né? Um canal fortalecido para denúncias, por exemplo, né? Então, isso certamente facilita
E os canais que existem, eu como usuário, eu não tenho confiança.
Para você ter uma ideia, vou contar uma fraude que eu caí também, para a gente desmistificar.
Momento fraude.
eu comprei duas televisões no passado remoto aí, num site que era uma fraude. Fui descobrir que era uma fraude logo depois, porque não tinha televisão nenhuma. E aí eu fiz uma denúncia na delegacia, eu acho que delegacia de crimes digitais. Um ano depois eu recebi a ligação de alguém perguntando se eu ainda tinha interesse em levar aquela denúncia para frente. Falei, não, não tem interesse, não vai dar nada. Então, essa dificuldade, né, da amorosidade e a pouca estruturação do poder público para evitar que isso aconteça. Colocando os canais de denúncia mais fortificados, certamente
só
ajudaria.
Os funcionários já resolveriam o problema, né?
Sem dúvida nenhuma. Aí cabe às empresas, né, tentarem também estruturar criação de políticas, treinamentos, etc., para combater isso de uma maneira paralela, né? Enfim.
Marcelo, onde que você acha que estão localizados os principais riscos? E qual o tipo de fraude mais comum que vocês encaram?
Olha, uma fraude mais comum não tem.
Não tem.
Não tem. Mas a primeira pergunta vai te responder. Hoje a gente está atuando muito com bancos digitais. E ali fica muito claro que uma das causas das fraudes em bancos digitais é a questão da... A gente chama do onboarding do cliente. Uhum. É o cliente estar entrando num banco dizendo que... Uma pessoa entrando dizendo que não é ela. Ou com um documento falso, ou enfim, várias modalidades. Esse é o momento mais crítico da relação para que aconteça uma fraude. Porque se deixar essa pessoa entrar, aí depois vai ter transações financeiras, fraudes com cartão, porque entrou para dentro. Então, o primeiro momento, e é o crítico, é barrar a entrada do fraudador numa instituição. Seja num banco, seja no e-commerce, seja em qualquer estabelecimento, qualquer tipo de empresa. Segundo, é a questão da transação financeira.
Vamos abrir um pouco mais esse do barrando. Você está falando do processo de validação das informações, dos documentos?
Por exemplo, você tem a que a gente chama de tem a fraude ideológica e fraude de identidade, né? Uhum. Fraude ideológica é quando você pega o meu documento, coloca a tua foto e fala, eu sou o Marcelo. E fraude de identidade é uma outra coisa. É você simplesmente você tá usando um documento verdadeiro de uma outra pessoa. Uhum. Certo? Então, esse é o momento em que você... Imagina situações, que são até cômicas, de fraudes, onde na hora de você fazer a biometria, o fraudador colocava uma foto de uma boneca. Pegava a boneca. Daí o app falava assim, né? Olha, gira a cabeça. Ele girava a cabeça da boneca. E passava. Abria a conta. Depois, num segundo, uma mesa de operação, uma operação, enfim, se constatava que era uma boneca e não abria a conta. Mas passava no primeiro momento. Então, assim, eles vão tentando. Eles tentam com homens, colocam perucas loiras e dizem com documento de uma mulher loira.
Sério?
E tenta. Eles vão tentando. Porque no mundo digital, o cara pode tentar o que ele quiser, porque ele tá em algum lugar do mundo, entendeu? E 100 tentativas, uma vai passar. E ele vai conseguir fazer o que ele precisa, entendeu?
E por isso da importância desses vários momentos que entram. A tecnologia, por exemplo, uma biometria. Aí um processo que vai falar o seguinte, olha, parece essa foto dessa boneca, parece que não é gente. Aí você tem um processo muito bem definido que vai derivar para uma pessoa avaliar. Então você tem pessoas especialistas falando, então é aquele tripé que o Marcelo falou, né? Tecnologia, processos, pessoas que vão tornar esse processo de onboarding muito mais seguro.
Sem dúvida. Das suas análises, o que é mais comum do que chega de dor do cliente quando ele está falando de fraude? O que ele procura?
Eu também acho que não tem, assim, no caso da MJV, a gente trata mais fraude B2B, vamos dizer, né? Ou fraude que é cometida contra uma empresa. Eu acho que vocês também, né? Na realidade, vocês também é essa, né?
Também.
E aí, nesse sentido, não tem, assim, a seguradora sofre fraude, por exemplo, de uso indevido do plano de saúde, operações que são realizadas, que são descritas como tendo sido realizadas de uma forma, mas foram de outra. Né?
Com a pandemia teve esse boom, né, nas seguradoras de falsificação no sem reembolso, dúvida, no sinistro.
Sem dúvida. Isso é um grande
batida
problema.
De carro, manda foto.
Sem dúvida. Isso é muito... E aí você vai olhar para banco, tem lá as fraudes de banco, todas as empresas sofrem, né? Realmente é aquilo, a tecnologia ela avança e ela é agnóstica, né? Existem as pessoas que vão usar de uma forma positiva e as que vão estar usando de uma forma negativa, né? Então você vai estar sempre evoluindo para proteger, ao mesmo tempo que as pessoas também de má índole vão estar evoluindo para quebrar aquilo ali, né? Então, e nesse sentido, todo mercado é mercado para eles, sim, né? Não tem...
No processo de análise, né? Eu imagino que vocês tenham dados assim bizarros pela quantidade de tentativas de golpes que aconteçam. Como que funciona essa parte de análise? Tem uma pessoa que fica ali no final validando ou já a tecnologia é suficiente para... Não precisa ter ninguém?
Ela precisa ter, sim.
Precisa.
Como o cara comentou,
que
tinha
bom,
falado...
emprego garantido.
Emprego garantido, não, tem que ter. Porque assim, a tecnologia às vezes não é 100%, né? Aí tem que ter alguém que dá aquela última olhada e fala, opa, pô, vou liberar crédito para esse cliente. tá esquisito isso aqui.
Que é o antigo gerente do banco que fazia análise da pessoa isso. ali, né?
Não, mas esse é uma pessoa que está lá no back-office da empresa, uhum. que com uma bagagem, que quando vem uma conta, ele fala, pô, isso aqui tá estranho, cara. Essa região aqui é uma região que eu sei que já tem fraude, então, puta, eu vou dar mais uma olhada. Então, assim, tem que ter. Tem essa parte de checagem de documentos, checagem das transações financeiras. Eu falei da onboarding, segundo uhum. ponto é a questão de transações financeiras. Hoje o Pix, ele acelerou esse processo, porque uma fraude, ele tira o teu dinheiro em 5 segundos e está no outro banco.
Eu sei bem disso.
Então assim, então, tem que ter uma... E aí você... É a tecnologia atrelada com aquela inteligência que eu comentei, com a gestão de dados. Falou, opa, é um analytics bem desenvolvido, com regras bem desenhadas, onde você olha, opa, tem um cliente fazendo um Pix no valor acima de X mil reais numa região X do Brasil, que eu já sei no meu histórico de dados que é uma região que tem um volume alto de fraude. Então, opa, eu gero um alerta. Aí vai para uma pessoa olhar aquilo e falar, opa, é... cliente, é você que está fazendo essa transação? Puta, não sou eu.
Que era a checagem dos cheques antigamente.
Isso, né? Agora você faz uma checagem.
Posso parecer novo, mas não sou. Antigamente era horrível. Eu tava sacar cheque da própria família e ligavam pra minha mãe e falavam assim, olha só, tem um tal de seu filho aqui tentando sacar, sabe? Então hoje em dia é muito mais acelerado com o processo de tecnologia. Existem outras modalidades de fraude, mas é uma demanda eterna.
Demanda eterna.
Que bizarro, né?
E a fraude e outra modalidade que é muito comum, principalmente em e-commerce, compras digitais, que é com cartão de crédito. Né? Tem ainda muitas empresas que não têm seu ambiente seguro, né? Que tem vazamentos de cartões de crédito, lista de cartões de crédito, e depois esses cartões são utilizados para compras na internet, assim por diante. Então, assim, isso é um volume astronômico, né? Astronômico, assim.
Vocês acham que existe algo além que as instituições financeiras possam fazer, além de uma notificação no aplicativo, além de impedir? Por exemplo, eu quando fiz o golpe, eu recebi todas as notificações. Eu fui fazer o Pix e o banco me avisou. Esse Pix ele já foi sinalizado como fraude. Você quer continuar? Eu, claro que eu quero continuar. O banco tá doido, eu nunca vi uma mensagem dessa, então acho que talvez se tivesse acontecido uma campanha de como é a notificação de uma fraude. Não é um erro do aplicativo. Geralmente a gente acha que é um erro. Não é um golpe. Se realmente for um golpe, essa conta não vai nem existir.
É isso que eu digo da conscientização, né? Dessa mudança de mindset. Por que que o banco não coloca na página inicial lá, ó, gente, aqui são os principais golpes que acontecem, fiquem atentos. Muitos já estão fazendo isso. Né? Então é essa mudança realmente e esse processo de cultura, né? Então se a gente for ver quanto a tecnologia evoluiu nos últimos anos, a gente tem um curto espaço de tempo, né? E a gente, uma mudança de cultura leva muito tempo para acontecer. Uhum. Né? Então a tecnologia evoluiu muito e aí a gente vem engatinhando com a conscientização. Mas eu acho que a gente vai chegar lá. A gente tem muita esperança, tem muitas empresas engajadas, né? A MJV é um grande exemplo disso. Eu acho que esse evento aqui fala muito sobre isso também, né? Então, quantas empresas a gente tem aqui que estão oferecendo soluções de prevenção a fraudes, eu acho que cada vez mais isso vem se tornando uma realidade, né? Então eu acho que a gente está num movimento muito, muito forte, muito interessante, né? As empresas se conscientizando e até quantas as empresas vêm falando com a gente, amigos, executivos, enfim, que uma das grandes preocupações é essa, segurança da informação, proteção de dados, prevenção a fraudes, né? Que você pode acabar com o negócio da noite para o dia, assim como a gente já viu e já vivenciou empresas fecharem porque sofreu uma fraude de muito dinheiro e aí todo aquele montante que era fluxo de caixa, enfim, para provisionamento, folha de pagamento, foi para os ares e aí a empresa de fato fechou, né? Então eu acho que essa realidade vem vindo à tona cada vez mais e aí as empresas têm se preparado, então temos bastante esperança e eu acho que até esse podcast aqui, né, que a gente está fazendo, enfim, por mais que tenha acontecido aí, né, de última hora, eu acho que traz essa evidência de que o assunto é importante, de que a gente precisa se preocupar e tratar esse assunto de uma forma mais leve, né? De uma forma desmistificada.
A gente inclusive tinha a pauta de prevenção, só que a gente não tinha as pessoas. Porque justamente isso é algo tão
específico, nichado.
A gente não tem acesso a quem a gente pode correr atrás para poder falar sobre isso, para poder utilizar de uma maneira didática, educacional, com exemplos. Sei lá, só uma ideação aqui entre nós quatro pode estar ajudando alguém que está ouvindo.
Perfeito.
Sabe? Onde ela pode recorrer, sabe? Felipe é o imã de golpe, então beleza, vamos ouvir um podcast só de golpes para as pessoas terem os exemplos.
Aí, ó, tá surgindo uma ideia aí, ó. Por que não ter um, né?
É isso aí.
Conte o seu golpe. É, né? Ligue pro canal e conte o seu golpe
e veja como.
A gente tá falando de que tudo aqui acaba gerando dados, né? Só que a gente precisa ter um mapeamento correto de qual dado analisar. Porque se a gente for analisar tudo, primeiro que não vai dar conta. Não tem gente suficiente, a tecnologia até pode dar certo, mas no final precisa de uma validação de uma pessoa que não vai conseguir. Então, tendo essa jornada ISIS bem desenhada, a gente podendo saber onde realmente o usuário tem esse ponto de contato, facilita.
Sem dúvida. É o que você falou, é entender jornada, né? Entender as pessoas por trás, né? dos dados, né? Ter um mapeamento bem feito com relação a isso. E ter um trabalho de engenharia também de dados, né? De preparação dessas informações, de governança dessas informações, para que elas sejam mantidas realmente de uma maneira que possam realmente serem utilizadas para a implementação dos algoritmos que vão identificar. Mas essa parte da jornada, ela é muito importante também, porque é importante que as empresas implementem soluções antifraude, mas que não abram mão de uma usabilidade, né? Porque senão você acaba quase que inviabilizando o uso do serviço de tanta segurança, quando ela não é bem pensada, né? Sob o ponto de vista da usabilidade, inviabiliza o uso praticamente, né? Então ela tem que ser pensado, pelo menos a percepção que eu tenho de serviços bancários, eles têm feito isso bem, eu não tenho esse tipo de problema, mas pode haver, né? Pode haver tanta precaução no sentido de evitar que a fraude aconteça.
Que até o próprio usuário migra para um outro que é mais fácil.
É por conta de um excesso ali na aplicação da. Então, esse lado de perceber a usabilidade, de entender bem que do outro lado também tem seres humanos que estão usando de uma maneira adequada. Esse é o grande desafio, né? Porque você não pode penalizar quem trabalha, quem usa de forma correta e nem deixar livre demais aqueles que querem realmente cometer a fraude. Então,
tem um público-alvo padrão eu sei que não existe nenhum padrão na fraude, mas não tem, tipo, são pessoas mais idosas, são as pessoas que não têm tanto acesso à informação, ou é realmente generalizado?
Você sabe que no passado, a nossa preocupação, eu trabalhava lá no banco, lá atrás, a preocupação era com os aposentados, com as pessoas mais velhas. Aí nós fomos analisar nossos dados. A média de idade que sofria fraude e caía em golpes era 42 anos.
Aí, interessante.
Que a gente imagina, esse público aqui não vai cair. Não, eles que caem. Porque o Ricardo comentou uma coisa que é muito importante. O fraudador, ele se utiliza de um artifício. É o pânico. Ele liga para a pessoa e fala que a pessoa... Olha, você fez uma compra de 7 mil, né? Aqui é do Banco X. A pessoa dá um branco, ela esquece tudo que ela já ouviu de segurança.
E dá todos os dados
na hora. E ela cai. Entendeu? Então, assim, e essa foi a faixa que foi mais... que nós detectamos isso há mais de 10 anos atrás. Então, não tem. Não tem. Hoje, o phishing, todo mundo recebe e-mails com links maliciosos. E pessoas de qualquer idade. Até crianças, pessoas idosas e tudo mais. WhatsApp, mesma coisa. Então, assim, não está localizado por isso. Mas eu até tenho uma formulazinha aqui para resolver o problema. Eu pensei aqui da nossa conversa.
Anotem agora. Pegue papel e caneta.
Olha só. Primeiro, esse público falou termo antifraude. Uma empresa tem que ter um motor, uma inteligência ali. Tem que ter pessoas destinadas para cuidar desse tema. Terceiro, chama a MJV para ver essa parte de inteligência de dados. E a parte de consultoria em ser preventivo, chama a RM2.
Olha só.
Você resolve todos esses problemas.
Olha
aí.
Só, já fez a venda aqui casada. Concorda, você, por favor?
Totalmente. É a dupla do barulho.
Perfeito. A gente já vai caminhando para o final. Eu sei que parece passa muito rápido, né? Mas a gente já está aqui um bom tempinho falando. A gente tem uma parte do Madcraft que a gente pega mais coisa inspiracional. A MJV ela tem uma pegada educacional muito forte. Produções de conteúdos gratuitos, distribuição, palestras, livros e tudo mais. E aqui a gente pega um pouco mais de o que inspirou vocês, né? De onde vocês bebem? Qual é a fonte que vocês estão ali realmente falando assim, vocês precisam assistir esse canal do YouTube, ou assistir esse TED Talk, ou ver esse livro, que te dá uma educação básica para você não cair num golpe de pixel, sabe? Não. De onde vocês tiram a inspiração, sem ser da RM2 e sem ser da MJB?
Não, acho que assim, acho que o grande ponto é, nós como empresa, nós temos um propósito definido. Uhum. Esse propósito que nós definimos na abertura da empresa lá atrás é fazer o bem para a sociedade. Evitar que as fraudes aconteçam para que a sociedade seja cada vez melhor. Como nós sabemos, temos mais de 10 anos de prevenção a fraudes, trabalhando nesse mundo, essa foi a nossa grande inspiração. Você vê pessoas quebrando, literalmente em termos financeiros, empresas passando por necessidade. Esse foi o nosso inspiracional. A gente vive isso dia a dia. Então, nós temos mais de 40 clientes desde 2018 para cá, que foi quando a RM2 foi fundada. E a história é sempre a mesma. Entendeu? Você vê pessoas sendo lesadas, passando por necessidades. Então, passar por isso no dia a dia. Né? Tem as redes sociais que a gente acompanha, LinkedIn, muitas empresas que a gente segue, enfim, que também são inspiracionais. Mas eu acho que o dia a dia, tudo que a gente vê acontecer e a forma como acontece, esse que assim, é o motor propulsor aí que faz com que a gente tenha mais vontade de trabalhar nesse segmento.
Ricardo.
Faço minhas palavras do meu sócio, cara. Não, isso aí. Não, a gente acompanha no dia a dia, né? Eu acho que ver essa situação que a gente vivencia com clientes ligando para as instituições, falando, olha, não reconheço aqui uma transação de R$5.000, ou um aposentado falar que perdeu todo o dinheiro, enfim. Então isso nos dá esse gás, né? Uhum. E quando a gente fala de mídias, né, você tem aí vários sites de bancos que trazem muitas informações, né, os sites de governo, por exemplo, o CertBR tem uma cartilha de segurança da informação que é muito interessante, até animado, com vídeos, enfim. Então você tem algumas fontes e depois a gente pode até passar para vocês e deixar isso no
sim, a gente bota no LinkedIn, faz uma publicação,
enfim. Mas a gente tem sim algumas referências e eu acho que a gente sim pode evoluir numa ideia de realmente trazer isso à tona, né? É um assunto que a gente pode combinar e por que não a gente falar mais abertamente sobre esse tipo de situação, né? Uhum. A gente traz algum caso que a gente identificou e começa a discorrer sobre aquela situação. Eu acho que a gente pode sim ser uma fonte aí, assim como você falou, qual fonte você bebe? Por que nós não sermos
a fonte?
Eu
sou a fonte.
É isso.
Muito bom.
Sensacional, hein, sócio? Você pôde, legal. A sua fonte.
Bom, eu diria assim que os bancos, eles são um segmento que, de exemplo de antifraude, né, certamente, que eles trabalham com um ativo que é muito sensível, que é dinheiro, tanto pelo impacto que ele pode causar na vida das pessoas, no evento da perda, quanto também pelo desejo que as pessoas têm de acessar esse bem, né? Então, eles certamente têm áreas muito fortes de antifraude, né? Então, agora o que eu acho que é importante é estar sempre de olho nas tecnologias novas, nas coisas novas que vão aparecendo, né? Agora, recentemente, com o ChatGPT, com a inteligência artificial generativa, que não trouxe nada de novo, assim, né? A inteligência artificial já existe há muitos anos, né? Mas colocou na mão das pessoas e trouxe para dentro da residência das pessoas a inteligência artificial, né? E isso... Com isso, proliferou um monte de ferramentas também generativas, né? E isso vai trazer disrupções, né? E, de novo, eu vou ficar aqui dando ideia para fraudador, mas eles são muito inteligentes também, vão chegar às conclusões, mas essas ferramentas, de alguma maneira, vão também ser utilizadas, né? Então, é importante que que os bancos e que as empresas no geral estejam muito antenadas a isso. E em muitos casos, essas equipes, apesar de serem robustas, né, grandes, vividas e experimentadas, muitas vezes não têm a mão de obra, a capacidade disponível para experimentar coisas novas e tá trazendo ventilação para dentro da organização. E aí é nessa área que eu entendo que a NJV pode ajudar os bancos especificamente, porque a gente tem essa área de pesquisa e desenvolvimento, que é muito focada em desenvolvimento de inteligência artificial, com experiência de desenvolvimento de mecanismos de antifraude e tal. Então a gente tem a capacidade de trazer esse ventilar para dentro das empresas, né, através dessas experimentações das novas tecnologias e sugestões de novos modelos, em conjunto com a equipe de especialistas, que são as especialistas de antifraude do banco, né? Então, eu entendo dessa forma. Aí, só reforçando que a questão da experiência é muito importante, a questão de perceber que existem seres humanos, né, que utilizam de forma correta o serviço, então é importante olhar para esse lado do ser humano, não esquecer disso. E aí a gente também tem essas especialidades em design estratégico e tal, né? Então isso eu acho que é uma fonte importante também de ser olhado, né? E é isso, acho que é nessa linha.
Eu não tenho fonte, né? A minha fonte só é realmente a vida, dos golpes que eu já tomei, e se torna a minha fonte. Mas eu tenho esse pedido, sim, eu acho que precisam se ter fontes mais disponíveis, de fácil acesso. A gente vê aí essa popularização da inteligência artificial que acabou indo para todas as pessoas, o quanto isso ajudou, quantos criativos de conteúdo a gente já teve só por causa da popularização do ChatGPT, sabe? Então, se a gente conseguisse ter essa mesma levada da parte de prevenção a fraudes, quais são os modelos mais existentes, sabe? Sempre ter uma newsletter de fraude, o que está em alta no mercado. Porque a gente acaba recebendo muitas... Quem tem uma bolha com uma rede social X consegue ter essas informações, mas a informação não chega até a pessoa. E as pessoas, elas não vão buscar como me prevenir, como eu evitar um golpe. Elas sofrem um golpe e depois é que elas começam a se preocupar e falar sobre, né? Então, é que é meio que um tratamento pós-traumático. Perfeito. Marcelo, Ricardo, Sepúlveda, muito obrigado pela presença de vocês. Foi aqui no meio da correria da FebraBan, a gente sabe disso. Vocês de casa continuam acompanhando a gente nos outros episódios. Meu nome é Felipe Vernier, esse foi mais um episódio no Mindcraft.